criados, expressão de criminosos e obscuros interesses contrários aos interesses dos povos. Vou terminar, Sr. Presidente. Quem defende a paz não promove nem prolonga a guerra. O PCP está onde sempre esteve, do lado da paz, não da guerra.
Para intervir em nome da Iniciativa Liberal no encerramento do debate, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Bom dia. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, há precisamente um ano, a Rússia de Vladimir Putin cometeu uma brutal agressão contra a integridade territorial de um Estado soberano e contra o direito internacional. Há um ano, Putin estava convencido que Kiev cairia em 3 dias. Mas passou um ano e Kiev não caiu. Há um ano, Putin estava convencido que Zelensky fugiria do agressor, abandonando o povo ucraniano à sua sorte. Mas passou um ano e Zelensky recebeu o presidente Joe Biden na capital da Ucrânia. Há um ano, Putin estava convencido de que a NATO estava em decadência. Mas passou um ano e a NATO assumiu uma nova preponderância enquanto organização defensiva estratégica. Há um ano, Putin estava convencido de que os europeus acabariam por ceder ao inverno, às necessidades energéticas, às consequências económicas da guerra, caindo por fim em divisões internas. Mas passou um ano e Zelensky foi recebido em Londres, Berlim, Paris e Bruxelas. Senhores deputados, passou um ano e Putin foi derrotado em cada dia, um dia atrás do outro, em que o povo ucraniano resistiu de forma heroica às intenções do agressor. Mas esta vitória, cada um destes dias de resistência, teve já custos incalculáveis que impactaram diretamente em milhões de ucranianos. Mortos, torturados, estropiados, deslocados, traumatizados, infâncias perdidas, vidas arrasadas ou para sempre adiadas. É por isso, é também por respeito a estes milhões de vítimas que temos que ganhar também a batalha das palavras. Não, não foi uma operação especial, foi uma invasão e o invasor tem um nome, Vladimir Putin. Não, não pode atribuir-se a mesma responsabilidade a quem agride e a quem é agredido. Sim, é preciso distinguir entre atos de guerra e crimes de guerra. E Putin tem um nome, é um criminoso de guerra. E não, senhores deputados, não estão na mesma posição moral aqueles que condenam veementemente a agressão da Rússia e aqueles que invocam a paz. Mas tudo o que querem é cedência parcial ou total às pretensões de Vladimir Putin. Não estão na mesma posição moral aqueles que defendem a utilização da fome estendida a milhões de habitantes de todo o planeta quando se usou o embargo aos cereais ucranianos como forma de pressão ou como se abandona ou suspende o programa START de contenção nuclear. Não estamos todos na mesma posição, não é tudo a mesma coisa, senhores deputados. Todas as vitórias heroicas do povo ucraniano, cada dia de resistência, de nada valerão se não continuarmos a apoiar o seu esforço. A apoiar o esforço militar ucraniano, a apoiar na vertente diplomática, a defender a criação de um tribunal especial para julgamento de crimes de guerra, a acolher bem aqueles que nos procuram como refúgio, a combater democraticamente contra todas as quintas colunas, que o único sentido que têm nas suas atuações é defender aquilo que é indefensável. Senhores deputados, só há uma saída moralmente aceitável para este confronto. O agressor não pode ser incentivado nem beneficiado. Tem de retirar incondicionalmente e deve ser julgado pelas atrocidades cometidas. Senhores deputados, a bandeira da Ucrânia já não é só a bandeira da Ucrânia. É a bandeira de todos os que recusam conformar-se com o poder totalitário e com a lei do mais forte. Senhores deputados, o hino da Ucrânia já não é apenas o hino da Ucrânia. É a canção dos que defendem o modo de vida próprio das democracias liberais. E Slava Ukraini já não é apenas uma saudação ucraniana. É o grito de todos nós, dos que amam a liberdade. Disse.
Muito obrigado. Para encerrar o debate em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, assinalamos hoje um ano desde que a guerra regressou ao continente europeu. Os piores fantasmas, aqueles que já não acreditávamos ser possível, e as piores sombras históricas voltam hoje a abater-se sobre o nosso continente. Fantasmas e histórias sombrias voltam a atacar os homens e as mulheres livres desta Europa, voltam a atacar as liberdades de uma democracia em que acreditamos. Não nos pode faltar a força nem a solidariedade. A força de enfrentar os inimigos que sempre foram os inimigos da liberdade. A solidariedade de perceber que só há um lado certo nesta história. Aqueles que, sobre um falso pacifismo qualquer, querem fingir que devemos entregar partes de territórios ao agressor, estão do lado errado da história. Aqueles que querem lutar, aqueles que vão lutar, estão do lado certo desta história. Mas há uma evidência que esta guerra nos trouxe. É que não é só percebermos quem são os amigos de Vladimir Putin. É percebermos também quem são os inimigos do Ocidente e os inimigos da liberdade. Esta guerra trouxe-nos essa memória viva de quem são os inimigos daquele continente que defendemos, alicerçado na liberdade de economia, na liberdade de expressão, na livre cultura, na livre economia e no seu desenvolvimento. Hoje, o deputado Sérgio Sousa Pinto disse nesta Câmara: os que hoje querem entregar a Ucrânia à Rússia são os mesmos, sob falso pacifismo, que entregaram a Checoslováquia ao odioso aparelho da Alemanha nazi. Só por isso, e só por estas palavras do deputado Sérgio Sousa Pinto, o Partido Socialista devia pensar melhor com quem faz alianças no governo de Portugal. Mas esta ameaça à nossa liberdade não é apenas a ameaça aos dias de hoje e às nossas vidas. Cada vez mais é a ameaça ao modo de vida que defendemos. A Rússia não gosta do modo como nós vivemos. Não gosta do modo como se constrói a nossa democracia e daquilo que defendemos. Cada vez mais a China segue o mesmo caminho, na antecipação de um confronto que pode bem vir a ser pior do que a Segunda Guerra Mundial. E neste confronto entre blocos que nos querem destruir, não haja dúvidas do único caminho possível. A NATO, a nossa aliança nuclear, historicamente solidificada, é o único caminho possível para a nossa defesa. E por isso mesmo, Sr. Presidente, aqueles que são contra a NATO, que querem sair da NATO, que querem abandonar a única aliança que nos pode defender e colocar todas as gerações de homens e mulheres à mercê das tiranias, não deviam ter lugar na nossa democracia. Esta guerra trouxe também à memória o melhor que os povos europeus têm. A defesa acérrima das suas fronteiras, a defesa inabalável da sua identidade, a defesa do seu sentimento de pertença e do seu orgulho nacional. Este ressurgimento do bom nacionalismo europeu deve ser hoje visto por todos como a luta daqueles que querem voltar a recuperar a sua força, a sua soberania e que não abdicam nunca da sua independência. Acolheremos por isso de bom grado. A União Europeia deve acolher de bom grado a Ucrânia dentro do seu espaço, precisamente porque são aqueles que são o exemplo da luta pela independência, de Estados livres e soberanos, que nós devemos querer nessa União Europeia. Que venha a Ucrânia para a nossa União Europeia. Senhora Presidente e Senhores Deputados, é Charles de Gaulle quem nos recorda que podemos divergir e divergimos em muita coisa. Podemos divergir e divergimos na maioria das ideias que discutimos nesta casa, mas quando está em causa a civilização, Os homens que param são os homens que são vencidos. Aqueles que desistem são aqueles que são derrotados. E neste momento está em causa a nossa civilização. Não há lados dúbios, nem há fraturas parlamentares. Não há lados errados, há apenas o lado certo. E o lado certo é estar ao lado da Ucrânia. Viva Portugal e viva a Ucrânia!
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o deputado Ricardo Batista Leite.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, com o avançar da guerra na Ucrânia, fala-se muito dos homens que estão na linha da frente, mas demasiadas vezes fica esquecido o papel das mulheres ucranianas. Muitas dessas mulheres foram forçadas a abandonar as suas casas, com os filhos ao colo, para saírem da Ucrânia na desesperante procura de um porto de abrigo. Mulheres refugiadas da guerra. Por outro lado, milhões de mulheres optaram para ficar para trás, na Ucrânia, para lutarem contra as forças invasoras russas, incluindo na frente da guerra. Todas são mulheres guerreiras. O verão passado, quando me desloquei a Lviv para servir como médico voluntário na Ucrânia, tive a oportunidade de conhecer muitas dessas mulheres e de ouvir histórias de tantas outras. Ainda na Polónia, junto à fronteira com a Ucrânia, conheci a Oksana, uma cozinheira voluntária no Centro de Acolhimento de Refugiados de Guerra. Nesse centro, a Oksana conheceu uma criança ucraniana com 5 anos de idade. Esta criança perdeu o pai, que morreu na frente da guerra, e pouco depois perdeu a mãe. Depois de ter conseguido assegurar a chegada do filho à Polónia, a mãe acabou por morrer de um cancro. Ficou sem tratamento por causa da guerra. Foi nesse momento que a humilde cozinheira Oksana decidiu legalmente adotar esta criança órfã. E a Oksana disse-me: os russos tentam nos vergar, mas não nos vão quebrar. Uma mulher guerreira. Quando cheguei ao Hospital Regional de Lviv, pediram-me para trabalhar com as colegas nos cuidados intensivos neonatais, dado o aumento brutal de partos prematuros provocados pela guerra. Toda a equipa clínica era composta por mulheres. Durante meses, estas profissionais de saúde têm vindo a trabalhar nos bunkers subterrâneos do hospital, protegendo-se dos ataques por mísseis. Debaixo de terra, sem luz natural, num ambiente quente e intenso, entre o som das sirenes, luta-se pelos bebés, pela vida dos bebés recém-nascidos. E foi nesse bunker que conheci a Anastácia. Esta mulher guerreira estava grávida de gêmeos e poucos dias depois da minha chegada, com apenas 7 meses de gestação, entrou em trabalho de parto. Um bebé morreu. A outra bebé, a Milana, sobreviveu, mas por pouco. Quando conheci a bebê Milana, ela pesava 700 gramas e lutava numa incubadora contra uma infecção sistémica grave. O prognóstico era muito reservado. 2 semanas depois, a Milana já estava com mais de 1 quilo de peso e fora de perigo. Ainda a pude ver no colo da mãe e hoje está em casa. A Milana é uma menina guerreira. As forças russas podem tentar vergá-las, mas não as vão quebrar. Mas nada daquilo que vi na Ucrânia se compara com o horror que senti quando visitei as cidades mártires de Bucha e Irpin. As forças russas entraram, mataram, chacinaram a população.